Como é que é, minha pombinha? Minha pomba da Catarina? Cruzes, credo! Sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast. Pois é, estamos aqui a fazer o episódio da primeira dezena deste podcast. Já só temos de repetir este pesadelo 10 vezes mais para podermos chegar ao especial episódio 100. Quizá será o primeiro com um convidado. Porém, duvido. Estou muito cética que até lá arranjo um amigo disposto para tal. Ou um amigo, no geral. Duvido imenso. Mas pronto, já diziam os grandes filósofos, mais vale sozinho que mal acompanhado, não é? Mudei de sexo enquanto proferia aquela frase. Não só grandes filósofos, como uma parede de um café. Mais vale só vinho que mal acompanhado. Pum! Isto é o som das vendas a bater no telhado dos cafés que metem estas frases na parede ao lado da retrete. Não é tão giro? Cafés que estampam assim umas frases aleatórias com opiniões, com mais direitos à opinião que certas mulheres pelo mundo, não é? E acho tão engraçado aqueles que dizem: não temos Wi-Fi, falem entre si. Jogo só new, café, porque eu não tenho amigos. Eu não tenho ninguém com quem falar. Eu estou aqui para fazer o meu PowerPoint para geografia. E agora jokes on me, porque não tenho Wi-Fi para receber as informações para o PowerPoint de geografia. Mas sim, vá, cafés. Vocês têm de parar de fazer isso. Eu sinto que as únicas pessoas que realmente acham gracinha essa frase são aquelas quarentonas que vão a cafés, sabem? Mas há toda uma contradição, não é? Porque elas gostam tanto daquela frase que tiram uma foto e metem no Instagram. Porra da Maria Antonieta. Ela está tipo: vejam só essa frase, é tão verdade. Oh meu Deus, as pessoas do século XXI. Blá, 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 blá. Maria Antonieta, tu estás a usar os teus dados, ok? Tu estás a partilhar uma frase no Instagram sobre não usar o Wi-Fi. Tu estás a fazer uma crítica à sociedade pelo excessivo uso da internet. E aí estás tu, a usar os teus dados móveis. Melhora, Maria Antonieta. Vamos começar pelo primeiro tópico. Eu tenho dois tópicos para falar antes de passarmos às perguntas e respostas. Já sabem, vocês mandam perguntas e eu carrego respostas. Mas primeiro tenho só de tocar em dois temas pequeninos que se passaram no Twitter esta semana. Vamos começar pelo mais pequenino, que até foi acerca deste podcast. Houve um dia que eu estava tristinha, estava desanimada e já diria um rapaz qualquer, se estivesse ao meu lado: deve estar com o período. O Benfica deve estar a jogar em casa. Não estava. Eu sou assim, naturalmente, não menstruada. Eu desabafei um bocadinho sobre o podcast. Eu achei que, em termos de ouvinte, está a ser um bocadinho de funil. Teve aquele boom inicial. E, entretanto, a cada episódio que passa, o número de ouvintes vai sempre diminuindo. Ou seja, se eu for, deixem-me dar assim um exemplo, vamos supor que o primeiro episódio teve 10 ouvintes, o segundo já só teve 8 ouvintes, o terceiro já só teve 6 ouvintes, o quarto já só teve 4 ouvintes. Estão a perceber? O podcast tem andado a sofrer um degradê de ouvintes. E eu comparei isso com um funil. Teve aquele boom inicial e agora está a descer na escadinha. E eu senti que isso somente aconteceu porque teve aquele boom inicial, porque muita gente já me tinha mandado mensagem para eu criar um podcast, estava muita gente à espera e eu não superei as expectativas. Ou não sequer correspondi às expectativas, e é por isso que as pessoas, ok, no início, como era uma coisa desconhecida, foram ouvir. Neste momento, como já sabem o que é, já estão à espera mais ou menos do tipo de conteúdo que eu estou para aqui a fazer, já é tipo: bem, já não vou abrir, já não me interessa. Afinal, não era o que eu estava à espera. E então pronto, já deixou-me tristinha. Só que depois comecei a refletir, e se calhar isto é um filtro, sim, porém eu estou a filtrar os que interessam. Batem forte cá dentro. Não quero estar aqui a fazer parecer que estou a menosprezar os que ouvem, porque eu quero mais e melhor. Não, eu simplesmente acho que estou mal habituada. Eu publicito mais o podcast no Twitter, e no Twitter eu tenho quase 160 mil seguidores, ok? É um número astronómico. Não sei como é que eu tenho tantos seguidores lá. Aliás, eu só me lembro de ter criado 159 mil fakes. Juro que não percebo quem é o resto. E então, eu estou sempre habituada a esta grandeza, vá. Estava à espera de 160 mil ouvintes para sempre. Estava à espera que, à medida que o tempo fosse passando, fosse atraindo novos ouvidinhos. E então acho que fui mimadinha, fui mal habituada. Mamei muito tempo na chupeta. E agora não estou pronta para o mundo real, que não é assim que funciona. Mas então pronto, eu agora estou a tentar olhar isto por uma outra perspectiva e eu estou simplesmente a filtrar os que realmente gostam. E então sinto que a comunidade, mesmo sendo mais pequenina, há mais conforto neste espacinho, nesta salinha, neste lobby entre nós. Então pronto, eu quero agradecer mais uma vez a todos os que têm ouvido e aos que continuam a ouvir e eu espero melhorar e quem sabe um dia este número vai crescer. Bem, vamos então passar ao segundo tema, também passado no Twitter, e este tema para mim até é absurdo e eu ter de falar. Eu se calhar não tenho, mas eu sinto que tenho porque as minhas menções no Twitter estão a dar cabo de mim. E isto é daqueles temas que eu não estava a tentar fazer um tema, ok? Ok, vamos explicar o que é que aconteceu. Aconteceu que José Castelo Branco tweetou no outro dia que ia lançar uma t-shirt. Ok. Tudo bem com isso, nada contra. E mais tarde ele publica a tal t-shirt no Twitter. E era simplesmente uma foto do Google Imagens desfocada de uma t-shirt preta e ele adicionou uma caixa de texto por cima no Word ou no PowerPoint com a frase: querido, querida, atire Sotejo, moi. Para mim, o maior pecado nesta t-shirt até foi a qualidade de imagem que ele meteu para o Twitter, não é? Ele está a tentar vender aquela coisa e vai meter uma imagem do Google Pictures desfocada e uma caixa de texto por cima muito mal feita, com uma fonte muito, não muito estética. Deixam muito a desejar, vá. Porém, eu achei esquisitinho, vá, que um homem de 56, 57 anos, José Castelo Branco, um adulto, estar a tentar rentabilizar uma frase que é um facto, está a incentivar o suicídio. Esta frase toda a gente conhece, foi um meme, foi uma rapariga, uma mulher, aliás, que comentou numa foto dele do de Instagram para ele matar a Betty ou assim qualquer coisa, e ele defendeu-se com aquela frase. Ok, tudo bem, a frase virou um meme. Teve muita graça, eu ri-me da frase. E está pronto, nada contra, mais ou menos, mas ao mesmo tempo um bocadinho contra, o facto de ele estar a rentabilizar essa frase. Mas lá está, eu não estava a tentar boicotar José Castelo Branco, eu não estava a tentar arruinar as vendas ou a imagem daquela pessoa. Não estava. Eu simplesmente disse: José Castelo Branco está a rentabilizar uma frase que incentiva ao suicídio. E isso é um facto, é a mesma coisa que eu estar a dizer: está sol lá fora. Tem o mesmo peso. E aliás, eu tuitei aquilo sem qualquer tipo de tentativa de criar peso na sociedade, na comunidade portuguesa, chamar a atenção para o que ele está a fazer. Não, eu tuitei aquilo da mesma maneira que depois tuitaria: só me convidem para eventos se houver sopa. Género. Eu até que prefiro que as pessoas tomem mais isso em atenção, o facto de eu só ir a festas se houver sopa, do que o José Castelo Branco estar a vender uma t-shirt com uma frase a dizer para uma pessoa se atirar ao Rio Tejo. Ok? Lá está, eu não estava a ligar um cu àquilo. Se calhar eu liguei um cuzinho, porque eu acabei por twittar, não é? Mas foi um cuzinho de uma rapariga branca como eu. Quase sem rabiosque. Mas as pessoas fizeram que se tornasse um cu de quizomba. Como se fosse, como se eu não tivesse dormido à noite. a pensar naquela t-shirt. Obviamente, teve bastante pessoas que concordaram, porém, mais uma vez, levaram se calhar para um lado muito deep, e eu até fiz questão de mencionar: ok, eu tenho certeza que esta t-shirt não vai incentivar o suicídio diretamente. Tenho quase a certeza que ninguém vai ter pensamentos suicidas porque vai ler aquela t-shirt, não é? Porém, para uma pessoa que tem tanto a perder, tal como o José Castelo Branco, e é uma pessoa que a mídia está sempre à espera de algo para poder arder a sua imagem, eu sinto que ele está a arriscar muito ao tentar fazer profit com uma frase não segura, vá. É um facto, não é? Eu não estou a dizer nenhuma mentira. Mesmo que seja um meme, é muito fácil um jornal, uma fonte de notícias, pegar naquilo sem qualquer tipo de contexto, sem qualquer background do porquê da frase ter dita e criticar. E quem somos nós para dizer que eles estão errados? Não estão. É a mesma coisa que os youtubers. Ok, eu sigo muitos youtubers que gosto, que publicitam sites de jogos e casinos. Gosto deles como pessoas, mas não posso dizer que o YouTube está errado de não permitir que isso seja feito. Sim, de facto é um bocado incorreto publicitar jogos de sorte, roletas e casinos. Ok? É um facto. Eu continuo a gostar da pessoa. Mas não foi seguro, não foi prudente da parte deles. É exatamente isso. Isso foi o fim do mundo, os youtubers publicitarem o Franco Casino. Imaginem que seria para a mídia o José Castelo Branco publicitar uma frase que incentiva o suicídio. É somente isso que eu estou a dizer. E de facto aconteceu. Eu até fui ver agora ao Google notícias José Castelo Branco e estava lá: José Castelo Branco diz à mulher para se atirar ao Rio Tejo. Tipo, não estava qualquer tipo de história sobre o que é que aconteceu, mas obviamente que a mídia vai sempre a jogar para o seu lado. Se eles querem destruir José Castelo Branco, e eles vão espalhar a notícia da maneira que querem. E eu, quando lancei aquele tweet, não foi com o intuito de destruir a carreira do homem. Foi simplesmente uma voz amiga a aconselhar que para uma próxima talvez utilize uma outra frase icónica, porque ele tem tantas, não é? Tem tantas que poderia ter escolhido uma mais segura, uma que não pudessem crucificar na praça pública. Porém, isto aqui começou a tornar proporções um bocadinho maiores. Obviamente que houve aqueles comentários: não sejas coninhas de sabão. Eu, tipo, eu não estou a ser buceta de sabão. É que, neste momento, eu sinto que uma pessoa não pode ter uma opinião que é de género: ah, sua fadinha, sua florzinha de estufa. Primeiro eu disse um facto, né? E que eu agora já não posso expressar-me porque vai contra o que alguém gosta de ouvir, então vai-me acusar de ser florzinha de estufa. E eu estou tipo, eu não quero saber, eu não estou a tentar fazer isto um big deal. Tu estás a criar isto uma grande coisa e eu estou simplesmente a dizer que aquela frase é tipo o humor negro. Tem a sua piada entre amigos, mas quando tenta estampar em t-shirts e fazer dinheiro, é óbvio que estás muito sujeito a sofrer backlash das tuas ações. Se estás a usar o humor negro, é óbvio, tens toda a liberdade de expressão, mas tens de estar preparado para sofrer backlash. Acabou por chegar aos olhinhos do José Castelo Branco, e ele mandou-me um DM no Instagram a dizer: falo. E eu estava tipo: falo do quê? E ele: falo o que vai na sua mente. Eu tipo: se pudesse ser um bocadinho mais específico sobre o que é que eu falo, se calhar podíamos conversar. E tivemos ali uma discussão acesa, pode-se dizer discussão acesa. E eu não estava a discutir, na verdade. Eu, mais uma vez, estava-me nas tintas. Eu lancei um tweet, ok? Eu não tentei mudar o mundo com aquele tweet. Não tentei abrir olhos. E ele senti que estava bastante na defensiva. Não vou estar aqui a espalhar a conversa. A não ser para os meus Patreons, já sabem, se querem este conteúdo exclusivo, subscrevam o meu Patreon. Eu estava. Lá está. Eu acho que estava bastante nas tintas. Se calhar ele enervou-se um bocadinho com isso. Porque. Lá está. E ele sentiu-se bastante atacado e eu, na verdade, não quero mesmo saber. Não quero estar associado a este drama. Estar a falar neste podcast até está a ser um bocado. Será necessário? Se calhar não. Mas como está a ter tanta menção no meu Twitter, eu se calhar até vai ser daqueles tweets que eu lanço assim a bomba para a internet. Muita gente vê e depois eu apago. Desaparece, desvanece. E depois já andam ali as pessoas, género. Não, eu tenho a certeza que ela disse aquilo. Não, eu tenho certeza. Mas cria-se aquele efeito Mandela, onde muita gente viu, mas não há provas. A não ser que haja um rato que tire screenshot e depois arruine todo o meu efeito Mandela. Mas pronto, nós acabamos por resolver o assunto nas DMs, 2 da manhã, ali no Insta, a falar, a debater. Eu acho que ficou meio resolvido. Eu deixei de responder a um certo ponto, porque mais uma vez senti que estava demasiado na defensiva, e então, tipo, ok, eu estou neste momento a falar para uma pessoa. Eu estou a falar para uma parede, não é? Tu tens essa opinião em mente, eu tenho a minha opinião em mente, está aqui uma colisão de interesses, não vai nada. Sinto já não há nada que eu possa dizer que vá te fazer ouvir. Então, deixei de responder. Mas pronto, acho que acabamos em bons termos. Ele acabou por me convidar para um evento que, obviamente, não vou poder comparecer porque estou na Inglaterra. É um fake pombinha e ele ainda não percebeu que eu sou imigrante. A não ser que me pague um bilhete de avião. Aí, se calhar, até compareço ao evento. Vamos passar então às perguntas. Vamos começar pela pergunta da Helena Mac. Helena Mac pergunta: como lidas com o período? Helena, se isto fosse o tempo de 2012, tempo de SKFM, eu diria-te: o que é que queres saber do meu período? Queres um arrozinho de cabidela? Sabem, aquelas fotos mesmo à pita. Eu, tempo SKFM 2012, eu era uma pita de cabeça aos pés. Estava-me no tutano, a pitice. E eu acho que ainda está um bocadinho, porque este ser pita é uma daquelas coisas que once you go pita, you never come back, não é? Fica-te entranhado aí no, na genética. Mas até era bom. Eu não me arrependo de ter sido ou de ser pita. Carrega toda uma nostalgia daqueles tempos. Era uma felicidade natural. Agora, quem me dera a mim ser pita. Sinto que a vida é mais simples. Quando estás nesse ponto, não consigo acabar a frase. Mas sim, voltando à pergunta como lidas com o período, eu indo bastante normalzinha. Eu não sou daquelas raparigas cheias de técnicas, tipo o copo menstrual. Para mim, copo menstrual é nome de música dos Como Restos. Sabem aquela banda? Lavar os dentes com o teu fluido vaginal. Para mim é isso. Eu não sei. Copo menstrual soa a um drinking game de vampiros, não sei. Não sou dessas que. Cadê as tecnologias? Não me modernizei em termos menstruais. Eu sou. Olha o período, meto um lencinho de pano, sabem aqueles lenços que os velhos usam para limpar o reino. Está ali reino encravado desde 1967. Antes do fim da ditadura salazarista. Eu uso esses paninhos. Não, estou ligado. Eu uso fraldinha. Não. Mas estão a perceber, eu não adiro muito a essas tecnologias. Não sei o que é que se chama a essas coisinhas. Essas mexeriças. Eu sou bastante medieval nesse aspecto. E em termos de dor, se é isso que queres saber, sim, sofro bastante. Eu acho que o que eu tenho a dizer é que eu, quando estou com o período, eu estou simplesmente a cantar. Quem me dera ser só da cintura para cima. Acho que dá para perceber bem o quanto eu sofro. Vamos agora passar à pergunta da Cláudia Matos Silva. Cláudia Matos Silva. Pergunta: tens noção que tens cara de morta-viva? Ou será que te estou a dar uma novidade? Bem, Cláudia, será que tens noção que as perguntas no Instagram não vão em anónimo? É mais essa a questão. Cruz, eu não estava à espera de umas perguntas como estas. Cláudia, se tu tens algo contra mim, tu diz-me na boa, menina. Slide aí nos DMs como o José fez. Nós conversamos e acabamos amiguinhas. Nas escusas de salientar que a minha cara não é mais estética. Sim, eu tenho noção. Respondendo à tua pergunta, tenho noção que não é mais pleasing para a vista dos outros. E percebo o comentário de morta diva. Porque neste momento eu estou branca que nem o calcário. Eu estou numa brancura que está a roçar o anémico. E eu não estou a gozar. A minha mãe está-me a dizer: Inês, vai fazendo análise ao sangue, que isso aí estás da cor da parede, ok? Isso pode ser anemia. Por isso, sim, entendo, Cláudia Matos Silva. Entendo o comentário, tenho noção, não me estás a dar novidade nenhuma. Mas se tu achas que é a minha cara que está morta viva, espera até conhecer o meu interior. O meu rim, um deles já falhou, né? Teve uma infecção há pouco tempo. Já está morto-vivo. Já não funciona muito bem. E toda a minha pessoa em geral já está meia morta, é verdade. Vamos passar então agora à pergunta da Mia Pinto. Mia Pinto diz-me: Olá, fala da paralisia de sono. Beijinho. Beijinho, Mia. Minha. Mia. Paralisia de sono, para quem não está a par, eu sofro bastante de paralisia de sono. E é um medo constante ir dormir. Para mim, o sono, o ato de ir dormir, deixou de ser um ato prazeroso no meu dia a dia, porque é simplesmente um medo constante. É um stress. E as paralisias de sono são macaquinhas, que é de género, quanto mais temes, mais elas vão aparecer. Porque se eu for a dormir a pensar, Deus, por favor, ouve as minhas preces. Não me proporcionas mais uma experiência paranormal, por amor de Deus, que eu já não consigo lidar com mais demónios na minha cabeça. Quanto mais eu rezo para não ter uma, maior é a probabilidade de eu de facto ter uma. Porque eu vou dormir com esse pensamento na minha cabeça e acaba por acontecer. E as minhas paralisias de sono, se calhar isto até seria melhor explicado num contexto audiovisual. Por isso, vou tentar o meu melhor. Eu sinto sempre que desbloqueio um novo sentido. Sabem quando. Sabem a visão, a audição, o tato, o teto, o fato, ou o fato, quero dizer. Aqueles sentidos que nós, como humanos, nós tentamos sempre imaginar qual será o próximo sentido. Será que existe um sétimo? E eu sinto bastante que desbloqueio um novo sentido quando tenho uma paralisia de sono. Porque acontecem-me coisas humanamente impossíveis. Humanamente, ou mesmo no reino animal. Eu sinto que já tive episódios que eu não consigo chegar a uma explicação. E vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, eu ouço bastantes coisas. Eu ouço sons de género Voldemort, ou um mosquito com uma voz bastante grossa. Também sinto coisas de género, já senti uma mão no meu pescoço e não é um peso no pescoço, não é próprio, é um peso, mas não é um peso aleatório, é de género. Eu consigo sentir os dedos, estão a perceber? Aquele espaçamento entre dedos, sentir a minha pele ir para dentro porque está ali uma pressão. Sinto coisas como essas e também já cheguei a ter visões, já cheguei a estar presa num loop de visões, foi aterrador. Senti que ia ficar presa naquela parede para o Zé de Sono para sempre. Mas a mais esquisitinha em termos. Tipo, ok. Alucinações uma pessoa pode ter, né? Mandou um cogumelo ou está com uma febre gigante, uma pessoa pode ter alucinações. Sons também, pode ser esquizofrénicas, não é? Mas houve esta em particular que eu não consigo explicar que foi. Eu acordei para fazer sono, lá está. Os meus olhos abrem e é a única coisa do meu corpo que está acordada. O meu corpo não se mexe. É só a minha vista que está aberta e eu não consigo fechá-la. Eu acordei, abri os olhos e já estava tipo, ok, estou numa paralisia de sono, já estou a ouvir as vozes. Eu tento mexer-me, não é? Que estou a ouvir uma pessoa a sussurrar-me ao ouvido, tento virar-me para ver o que é. E esta foi a primeira vez que eu estava a conseguir virar-me um bocadinho, mas quando eu tentava virar o corpo para o outro lado da cama, eu só sentia duas mãos a mandar-me empurrões para eu voltar ao sítio em que estava, aterrador. Aconteceu para aí 3 vezes eu tentar virar-me para o outro lado da câmara, imobilizada, mas consegui virar-me um bocadinho, rolar. E sentia duas mãos a empurrar-me, quase contra a parede. E de repente a minha visão está tipo como se tivessem posto uma GoPro numa caixa. E de género, atiraram essa caixa pelas escadas abaixo. Ou seja, neste momento eu estou a olhar e está o teto lá em cima e o chão lá em baixo. De repente a caixa cai para outro degrau. Pum! Virou. A minha visão já está do lado. Pum! Virou outra vez. O teto está no chão e o chão está no teto. Pum! Virou outra vez. Já estou outra vez com a visão do lado. Ou seja, eu não consigo explicar como é que eu fiquei ali. Eu estava o meu corpo parado, mas a minha visão estava a girar. E não como uma roda, não estava a circular, mas estava como uma caixa. Tipo, o teto está no chão, o chão está no teto. E para mim é humanamente impossível, não é? Os olhos fazerem isso. Lá está. Eu não consigo explicar o que é que aconteceu. E eu acho que esse até foi dos mais aterradores. Espero ter respondido. Tenho bastantes episódios, mas este deve ter sido o mais esquisitinho em termos de feelings, de vozes e de sentidos. Vamos passar à última pergunta, vem de Mariana Rocha. Mariana Rocha pergunta: o que achas da música Pimba? Boa pergunta, Mariana. Música Pimba é, para mim, começou a ser uma paixão a partir do momento que eu tornei-me imigrante. Eu, quando estava em Portugal, não é que eu ouvisse música Pimba, tal como não ouvia fado, mas neste momento, se formos ao meu top, artistas, Spotify, está ali a Marisa e o Kim Barreiros. Faz-me sentir conectada com casa, que é Portugal, e eu deixei de ouvir esse tipo de músicas de uma forma irónica. Já não ouço para o gozo, é de género. Eu ouço ao gente da minha terra quando quero chorar. Antigamente seria a The Climb da Miley Cyrus, neste momento é ao gente da minha terra da Marisa. E então eu lá está, eu estou a meter a música Pimba e o fado no mesmo saco, farinha do mesmo saco. Mas no bom sentido. Eu desde que emigrei comecei a amar esse estilo de músicas. E eu, por vezes, dou por mim, já me aconteceu em noites de bebedeira com colegas de trabalho, eu estar a traduzir Kim Barreiros, Peitinhos da Cabrita. Não, eu gosto de mamar nos Peitinhos da Cabritinha. Peitinhos da Cabritinha. Eu estava tipo: When I was born, my mum didn't have milk. I was raised like an outsider sheep. I suck on everything that had milk. I grew up in that way. I got very spoiled. Estão a perceber? Quando a minha mãe. Não, quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criada como um bezerro enjeitado. Mamãe em vacas, e em tudo que tinha peito, nasci assim, esse jeito, fiquei mal habituado. E de facto causou choque aqui com os ingleses e outros imigrantes, não é? Porque uma pessoa começa ali a berrar com os meus pulmõezinhos. I like to suck on the titties of the goat. I like to suck on the titties of the goat. E eu sinto que ainda hoje sou olhada de lado pelos meus amigos, pelos meus colegas. Por ter dito isso, sinto que confessei um crime animalesco e eles simplesmente não percebem a essência da música Pimba. É difícil traduzir Pimba para pessoas não portuguesas. Mas sim, em relação à música Pimba, eu acho fantástico. Eu acho que aconselho a todos a emigrarem, porque vocês vão ter acesso a uma outra visão, a uns outros ouvidinhos para ouvir música Pimba e vão descobrir que é um mundo. É uma genialidade. Vocês não têm de estar bêbados numa festa universitária para curtir este tipo de música. Não. Podem estar na caminha, 10 da noite, sábado à noite, a curtir uma boa Carminho. E então pronto, acho que vamos ficar aqui pelo episódio. Meia horinha acho que está bom. Espero que tenham gostado e fiquem bem. Adeus!